18ª reunião ordinária, 10 de junho de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça o chamado dos senhores vereadores.
Vereador Nico do Zé Onofre.
Presente.
Olívia Dani.
Presente.
John do Dirce.
Presente.
CL presente. Juninho da Academia.
Presente.
Rogério Tungas.
Presente.
Nelson da Funerária.
Presente.
Elton da Ambulância.
Presente.
Vereador Banana.
Presente.
Comunico com o senhor presidente que todos estão presentes.
Obrigado, vereador Célio. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições. E sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião.
Em relação às proposições em expediente, em relação aos comunicados, o ofício número 59 de 24 do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício 39 de 24 da presidência desta casa, que encaminhou os requerimentos 42 e 43, todos de 2024, servimos do presente para enviar documentação e prestar as informações solicitadas. Com relação ao requerimento 42 de 24, informamos que a escritura pública referente ao terreno encontra-se no cartório de registro de imóveis da comarca de Lavras para o devido registro e, tão logo seja liberada pelo cartório, será promovido o protocolo para desmembramento do terreno em lotes, aprovado conforme disposição contida no artigo 59 e seguinte do plano diretor. No tocante ao requerimento 43 de 24, encaminhamos anexo em mídia digital o processo licitatório para a contratação de empresa visando a construção das casas do programa Minha Casa Nova Jaci. Os documentos já foram passados ao vereador. Em relação à pauta, os vereadores têm aí para a segunda votação e redação final. O projeto de lei número 14/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e criação de programa orçamento do exercício 2024. E também o número 20/2024, que institui o programa Cuidando de Quem Cuida, visando promover ações de orientação e atenção às mães atípicas do município de Jaci e estabelece a semana da maternidade atípica. De autoria da vereadora Olívia. Também para a segunda votação e redação final. E, para a votação única, a resolução número 6/2024, que dispõe sobre a atualização de endereços dos vereadores à Câmara Municipal de Jaci. De autoria da vereadora Olívia, vereadores Célio, Jonathan e Júnior. Senhor presidente, o comunicado e projeto em pauta.
Obrigado, Ranieri. Boa noite, senhores vereadores, aos nossos servidores, ao nosso jurídico, doutor Lauro, a todos que nos visita. Neymar, boa noite. Boa noite especial a toda a população de Jaci, que vai nos assistir pelo Facebook, YouTube e na sexta-feira vai nos ouvir pelas ondas da Jaci FM, vereador Rogério. Esse final de semana eu ouvi a transmissão da nossa reunião, acho que foi do dia 7, na rádio. Eu fico muito feliz porque é uma rádio que Jaci ouve muito, né? Tem uma audiência muito grande aqui no nosso município. E também é muito importante para informar a nossa população do que está acontecendo na nossa cidade. Bom, gostaria de começar falando da semana do bebê, né? Gostaria de parabenizar a Socorro, ao CDC e toda a equipe, né, que estava empenhada em organizar a Semana do Bebê. A gente viu que é um projeto muito importante para as gestantes, as mamães, principalmente as mamães de primeira viagem, né, vereadora Olívia? É, gostaria também de agradecer ao Lucas, né, pela atenção e presteza que ele tem, né, ao atender a gente, e também toda a equipe dos PSFs, ao secretário Rodolfo, a todos os servidores da saúde, no qual a gente precisou muito esse final de semana. Bom, na semana da... Que dia que nós fomos lá na escola? Não, sexta-feira eu fui... Isso mesmo, foi antes do feriado, na quarta-feira. Antes do feriado, a gente foi na escola e a gente pediu o projeto de engenharia, né, da cozinha que eles vão fazer lá. Vamos perder duas salas grandes para fazer uma cozinha só. Tendo em vista que nós temos muitos alunos e as salas estão super lotadas, né? Em visita a gente viu isso. Então, como nós vamos desativar duas salas, né, a gente também tem que providenciar mais salas para desafogar as que estão aí, né? Mas a denúncia que eu recebi é que o projeto realmente não tinha ficado bom. E hoje, conversando com uma pessoa, né, que confidencia algumas coisas, né, com a gente, porque se o pessoal acha que é só de lá que ficam sabendo das coisas, aqui a gente fica sabendo muito também. Inclusive que o projeto que eu havia pedido para ver realmente era inviável, porque ele não tinha acessibilidade, não tinha nada a ver com a realidade da cozinha que querem montar lá, né? E que foi pedido. Acho que foi o Ministério Público, não foi, Nelson? A cozinha da escola, Padre Emílio. Então, foi uma coisa assim que foi explicado para nós. Vereadora Olívia estava junto no dia. Mas, enfim, conversando com uma pessoa hoje, a gente viu que vão reformular, né, o projeto, e vai dar sequência a ele a partir dessa semana, me parece. Só que a pessoa não soube me precisar o dia, porque não faz parte dessa secretaria. Então, mais uma vez, fica aí. É o Poder Legislativo fazendo a sua parte. É pegar no pé? Não, é cobrar. Bom, ouvindo, né, a rádio na sexta-feira, eu pude ver que foi falado aqui de muitos projetos, projetos que estão ainda nessa casa, mas gostaria de atentar aos projetos que foram votados e não foram executados. Na próxima semana, eu quero organizar todos os projetos que foram votados aqui e que não foram executados, porque são projetos bons que vieram para cá, com o intuito de ajudar a população, de ajudar a economizar em alguma área, em outra, mas, infelizmente, obrigado, Nico. Eu perdi até o fio da meada.
Na rádio na sexta-feira.
Bom, mas ouvindo na rádio na sexta-feira, então, onde eu parei foi que durante a semana eu vou organizar os projetos que foram aprovados e que não foram executados. Para a gente ter uma noção se realmente a Câmara está trabalhando em prol da população ou contra a população. Porque murmúrios a gente ouve muito, né? De um contratado que fala mal da Câmara, de um ou outro que coloca apelido em cada vereador, se eles acham que a gente não fica sabendo, é uma falta de respeito, porque os projetos que vêm para cá, eu tento tratar eles em conversa com o vereador Elton e o vereador Melcinho. Eu falei com eles o carinho e o cuidado que eu tenho com cada projeto, seja para não atrasar o lado tanto do executivo quanto do legislativo e principalmente da nossa população. Porque lá na ponta da linha, quem será agraciado com todos os projetos é a população. Falar um pouco, né, da Copasa, porque a gente vê aí na rua, ali em frente à casa dos meus pais, aconteceu, né, esse final de semana inteiro aí, onde tem um cano quebrado lá no meio da rua. Eu acho que foi a engenheira que foi hoje lá na rua ver qual que era o problema, e amanhã vamos voltar lá para resolver. Mas não é só naquela rua, né? Nós temos muitas ruas aí com encanamento quebrado, e aí essa água vai infiltrando por baixo ali do asfalto, e a gente não vê o que está acontecendo, e pode acontecer que possa furar ali, abrir um buraco, cair uma pessoa ali dentro, até mesmo um carro. Quem vai ressarcir?
Pode ser até as casas, né?
Fora isso, vereador Rogério. Mas mais uma coisa que é muito importante. Moradores da nossa cidade, os quais pagam seus impostos, reclamaram para mim de alguns móveis que estão colocando lá na praça de baixo, né, na praça da Bíblia. A maior parte, uma boa parte da comunidade está incomodado com isso. É pela venda dos produtos ali? Não. É porque os móveis ficam em cima da grama, né? E aí fica a semana inteira. A semana inteira. Então a gente tem que olhar isso com muito carinho, porque está estragando um bem público, né? Então a gente tem que ter cuidado aí. E se colocar também lá na calçada, vai atrapalhar o pessoal caminhar ali. E isso durante a semana inteira. Se fosse no final de semana, colocar alguns móveis em exposição, igual fazia na praça do centro aqui, né? Tudo bem, mas é a semana inteira. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí.
Presidente, tem que ver se tem alvará disso lá, né? Quem é que autorizou. Senão fica uma cidade sem lei, né? Aí, sem dono, sem nada. Chega, põe, fica lá, ninguém fala nada, não tem fiscal, não tem ninguém.
É, isso é verdade, Rogério. Bom, nós temos dois projetos hoje que serão votados, né? E que trará benefício para a nossa cidade, que é a segunda votação do projeto de lei do abrigo, né, que acolhem os nossos menores, e também do projeto de lei da autoria da vereadora Olívia, que é cuidando de quem cuida. Depois ela pode até falar sobre o projeto na hora da votação. E também vamos votar hoje a resolução, né, a resolução 6 de 2024, que traz mais segurança tanto para o legislativo quanto para o executivo, né? Apesar de que essa resolução ela poderia abranger também, né, todos os agentes políticos, todos, não só os vereadores, tinha que atingir todos os agentes políticos. Mas enfim, a gente pode fazer uma outra resolução depois complementando essa. Gostaria de falar também mais uma vez sobre as estradas rurais. As estradas rurais, nós estamos cobrando aqui. Hoje de manhã já recebi mais uma demanda e peço que dê atenção, né, para as estradas rurais, aproveitar o tempo de estiagem para que a gente possa trabalhar nesses locais para depois não virar barro, né, vereador Olívia, vereador Nico, que sempre também está cobrando nessa pauta aí, tocando nessa pauta. E é muito importante, né, que a gente veja isso o mais rápido possível, porque Jaci é o quê? Agora é uma cidade que está entrando no rumo do turismo. Então, nós temos que ter as nossas vias aí rurais bem transitáveis, porque muita gente pedala, muita gente faz caminhada, e principalmente quem é dono desses caminhões que trafegam por ali. Peça de caminhão é muito cara, vereador Elton sabe disso. O Má também sabe disso. Então o Nico trabalha com caminhão. Ele mais que cada um de nós aqui vai saber o quanto dói quando quebra uma peça de um veículo a diesel. Então, a gente sabe que é muito importante para que a nossa população da zona rural também fique satisfeita, porque eles também pagam seus impostos, né? Então, feito essas cobranças e colocando, né, externando as demandas que a população nos faz, aqui eu termino as minhas palavras, que hoje foram breves, e passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Abrocelli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa colegas noite. Vereadores, população que nos assiste no Facebook, no YouTube, que vai ouvir pela rádio 87.9 e a nossa população que nos prestigiam com sua presença, né? Vou ser bem breve, senhor presidente. recebi muitas denúncias hoje, mas tudo sem prova, né? E aí eu não quero falar, porque fica bem ruim, né? Mas depois eu vou falar para a pessoa mesmo, fora daqui do plenário. E gostaria de deixar uma observação aqui, senhor presidente, para os barraqueiros, de Jaci. Eu ia pedir, fazer uma indicação para o prefeito que fizesse o que fez no ano passado, destinasse uma parte das barracas para o pessoal de Jaci, para a população de Jaci. Só que aí eu lembrei que o vereador Corguim fez um projeto de lei e foi aprovado, né, e sancionado pelo prefeito dia 27 de novembro do ano passado. Então, pedi ao Fabiano que observe lá esse projeto e vê se tem, se cabe, pela lei, destina 30% aos barraqueiros de Jaci, né? Então, vamos torcer para ele que faça valer essa lei que ele mesmo sancionou.
Vereador, um minuto. Se é lei, tem que fazer valer e nós fiscalizar.
Sim. Lembrando que eu sou barraqueiro, mas só que tem mais um monte de barraqueiro que tem em Jaci que tem interesse, né? Agora, o critério de como eles vão escolher essas barracas aí, pelo projeto aqui, não deu para ver, mas aí cabe a comissão lá, o pessoal da festa lá, aprovar. Então, fiquem atentos aos barraqueiros aí, procurar lá com o Fabiano, ou então com o Tê, né, que é o secretário da pasta, ver o que pode ser feito pelo nosso povo aí. Eu agradeço pela oportunidade, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Célio. O vereador Célio, eu vou aproveitar que o senhor foi breve. Gostaria de lembrar, né, a nossa população, como agora a gente está no período de seca e tem muitas queimadas sendo provocadas. Queria pedir encarecidamente para a população de Jaci, não façam queimadas. O tempo está muito seco e tem muita gente na nossa cidade que tem problema respiratório, tanto idoso, quanto jovem, quanto criança. Então vamos ter um pouquinho de empatia. Hoje eu estava olhando lá para a serra, e a gente viu que a serra está ardendo em fogo. Bem como colocaram fogo aqui no Vilas Boas, onde é a área de preservação permanente, a APP. E aí depois fala assim, ah, por que que o clima está mudando desse jeito? Ah, será porque os açudes estão secando? Mas será que está cuidando direitinho dos mananciais da nossa cidade, da nossa região? Né? Porque a gente mesmo já viu que por anos, vinham colocando só a moafa, né, nas estradas, chovia e iam para os remanescentes. Né, para os mananciais, né, vereador Olívio? Os córregos. Mas a gente via que esses ribeirões aí, a maior parte deles, o que que aconteceu? Sumiu. Simplesmente sumiu. Por quê? Daquela areia, né, fininha, que sobra ali, que a água leva, querendo ou não, vai cair na onde? Lá no ribeirão. E aí vai assoreando, e aí a gente não tem condições mesmo de ter água. E a gente já foi em vários lugares aí e viu que realmente a gente precisa de um projeto sério, para a revitalização do Pinhampum. Porque a gente vê que a gente tem um córrego que passa ali no Vilas Boas, passa... Como chama onde a sua irmã mora, Roger? Pinhampum.
Chama bairro Libânia.
Libânia? É. Então, lá no bairro Libânia. Então, a gente vê que se fizer a revitalização desses afluentes aí, eu acredito que vai melhorar para a nossa cidade, vai melhorar para tudo, a nossa natureza, e bem como também o Executivo tem que nos ajudar a cobrar da Copasa para que seja feita realmente o tratamento de esgoto e não somente a separação do esgoto. Porque a minha sogra mora ali, perto do tratamento de esgoto, bem entre aspas, né? A minha sogra mora ali perto. Então eu vejo que ali tem uma manilha que a gente vê que a água, ela não vai direto lá no centro de tratamento, na estação de tratamento. Não vai, porque só se a água está subindo o morro ali, eu não estou sabendo. Né? A água é só de morro abaixo, para cima só se for através de bomba e encanada. Então, senhores vereadores, mais uma vez, vamos nos unir nisso daí, porque eu não acho justo cobrar por um serviço que não estão prestando. Estão tratando a água aí com cloro e flúor? É esse que é o tratamento que está no contrato? Beleza, nós temos que pagar por ele então. Mas, entretanto, todavia, o serviço que não é prestado, que é o tratamento de esgoto, eu acho que a gente deveria pegar em cima disso daí, porque tem que abaixar o valor, porque não está sendo tratado. Vereador Banana.
Tá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite
aos funcionários da casa. Boa noite aos nossos visitantes presentes. Boa noite também a todos que nos acompanhem pela rede social e vai nos ouvir pela rádio. Senhor presidente, eu ia até entrar nas suas falas, né, sobre a Copasa. A gente vê aí o descaso total da Copasa. Essa semana, inclusive, eu fiz um vídeo, né, respeito à Copasa, ali na Vila Aparecida. O esgoto estava correndo ali a céu aberto, né? E segundo os relatos do pessoal, há mais de 4 dias. E aí eu procurei a Copasa, procurei o Renato, a gente não tem quem procurar mais, né? Porque você liga para um, não atende, liga para outro, não atende. E aí eu fui atrás do Renato, conversei com o Renato, ele falou para mim que era 2 dias, mas os moradores falaram que era 4. E aí eles foram lá e arrumou. Agora hoje eu recebi mais um vídeo que de frente à casa do secretário de Obras e Cultura, outro esgoto, na mesma rua. Esgoto também correndo ali a céu aberto. Exatamente. Então, assim, a gente vê aí um descaso total. Até falei no vídeo que essa cobrança tem que ser dos vereadores, mas também do executivo, né? Porque não foi nós que assinamos o contrato. Então, ele também tem que fazer a parte dele de cobrar, né? A gente faz a nossa parte. Eu estive lá 7 horas da manhã para fazer a cobrança do Copasa. Foi resolvido na parte de cima e hoje tem um acontecimento lá na parte de baixo. O pessoal já na mesma rede, né? O pessoal já me procurou. Então fica difícil, né? Fica difícil. Quem tem que resolver esses problemas aí é a Copasa. A gente lembra de quando tinha aí os funcionários da prefeitura. Eu falo porque eu também já fui operário. E um dia aqui na rua da casa aqui do Tonhão, não sei o nome da rua, teve que fazer lá uma rede de novo, que tinha entupido, e nós, funcionários, ficamos até às 11 horas. Né? O Tonhão, se estiver até ouvindo aí, não deixa a gente mentir. Ficamos resolveu o problema. Agora a Copasa acontece um problema e eles falam assim, amanhã nem volta. E amanhã eles vão para o outro lado e deixam o problema lá. Né? Então, assim, com a prefeitura a gente via que funcionava. Os funcionários, eles sentiam ali na pele da população. Então, eles resolviam o problema, né? Que era o Lim, o Lei, na época, eu também era operário, né? Então, assim, a gente vê aí que o problema era resolvido. Então, hoje, só está cobrando, igual o presidente falou, né? E nada de resolver, né? Vai lá, desentope um pedaço, passa para outro pedaço e entope. Então, assim, fica difícil, né? O Célio tocou num ponto aí muito interessante, né, sobre os barraqueiros. Foi uma lei aqui, né, que eu tô até com a lei aqui no... É 30%, né, Célio, é destinado aos barraqueiros de Jaci. Então, vereador, isso aí a gente tem que fazer valer a lei e tem que fiscalizar, né. E tá até falando aqui que é 70% para os outros concorrentes de fora, né? Então, eu espero que isso aconteça, porque tem que beneficiar o povo nosso, o povo daqui de Jaci, né? E eu acho até pouco, 30%. Tinha que ser uns 50-50. Se você vai em outra cidade aí, eles não deixam... É raro entrar um outro barraquinho, entendeu? Já tem tudo deles lá incluído. Então... Essa lei aqui faz muito sentido e a gente vai fazer valer ela, se Deus quiser. Falar também, gente, sobre as casinhas populares. Quando a gente fala aqui das casinhas, não é que a gente está sendo contra e não quer ver sair, não. Quer sim, ui. Tanto que a gente quer ver sair, é o que a gente está cobrando, hein. Foi eu, Olívia e Juninho, lá nas casinhas. Eu vi lá um caminhão de areia, um de brita e os funcionários só parados. Hoje eu fui na serra, dei carona para um menino que trabalha nas casinhas. Ele falou para mim que já tem 40 dias sem receber. Falou assim, Diono, ele falou para mim que o caminhão de ferragem ia chegar até um mês, que não vem nada. Então assim, o que, que a gente fica atento O que a maioria dessas firmas faz? Vai lá, dá um começo, pega lá 500 mil, depois dá a falência, abre outras firmas com o dinheiro do povo. Né? Então tem que ficar em cima mesmo, né? Vamos ficar em cima. Porque basta lá e ver duas bases prontas.
E é nossa obrigação também, né, Leandro?
E isso nos entristece. Você votar um projeto aqui, o povo perguntando a gente na rua, a gente... Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então a palavra da gente também falando pro pessoal. Aí, quer distorcer o assunto que parece que tá puxando contra. Não, hein? Tem ninguém puxando. Se tivesse puxando contra, nem tinha votado o projeto, não. Todo vereador votou. Todo vereador tava no dia do sorteio. Né? Então, assim, estamos querendo que faça. Igual estamos querendo que faça a orla. Que basicamente é quase a mesma firma, né? Porque ela pegou, pelo que eu vejo também, pelo que a gente está olhando aí, foi pago muita coisa na orla já também. Foi pago muitas coisas na orla. Segundo o que a gente está analisando, né? Foi pago lá até... Presidente, me ajuda aí, quando faz planta flores, trem. Paisagismo. Obrigado, Elton. Depois de pago. Até o paisagismo já foi pago lá. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, gente, que o dinheiro é nosso. O dinheiro é de todos. Né? Então, estamos... cobrando, estamos fiscalizando. Sobre a escola aqui de frente, gente, a prefeitura, a Câmara, a gente vê aí que quanto tempo já está parado? 7 anos. Não vai começar, né? A gente sabe que não vai começar igual o túnel. Eu fiquei tão feliz quando a gente participou de umas 4, 5 reuniões que vai sair o túnel, vai sair o túnel, o povo perguntava já na rua, agora vai, não vai. Então, sim, a gente acha que a gente fica alegre de não fazer, a gente fica triste, a gente quer que faça. Né, a gente quer que saia o túnel, cabe essa escola de frente, cabe a orla, as casinhas. A gente quer que faça. Né, para amanhã a gente não está aqui mais ter o que falar, né, falar os nossos filhos. A gente ajudou nisso, a gente ajudou naquilo. Né? Sobre os projetos, senhor presidente, o senhor comentou aí. O senhor está coberto de razão. Pega todos os projetos aí que a gente votou e olha quais os que foram colocados em prática. Um deles é o CVI que acabou por politicagem, já se o futebol clube. Né? Muitas crianças aí hoje já não participam mais. Esse era um projeto bacana. Projeto do Célio, das camas, até hoje. Então, se o senhor for pegar aí, tem bastante que não fez porque fulano tá lá ajudando. O projeto é do Célio. O Célio não é do meu lado. Então, não vou executar. E quem perde é o Célio? Não. É a população. Quem perde é o Ijaci Futebol Clube? Não, é a população. Tá beneficiando muitas pessoas, né? Muitas. Sobre uma denúncia que a gente fez também, na verdade eu fiz sobre os adesivos dos carros, né, que hoje ela está sendo cumprida. E não é só para os carros da prefeitura, não. Não, dos motoristas, dos funcionários, não. Isso aí também serve para o prefeito. Ele também tem que usar o adesivo no carro dele. E se não colocar, eu vou fazer outra denúncia. Porque não é o certo, o carro não é dele, é da prefeitura. É do povo. Então, tem que adesivar também. Né? Queria aqui, senhor presidente, dar os sentimentos ao ex-funcionário da prefeitura aqui, o familiar dele, né, o Luiz, que também tanto ajudou aqui na época. E a gente fica aí meio triste, né? Então eu queria dar o sentimento também. Por hoje é só, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Rogério.
Senhor presidente, colegas vereadores, professor juiz,
boa noite.
A nosso funcionário da casa, a nossos visitantes aqui presentes e também o pessoal que nos acompanha no YouTube, no Facebook e também está nos ouvindo na rádio de sexta-feira, onde tem uma grande audiência na nossa cidade, principalmente na zona rural, né? Sem força nenhuma do prefeito, porque ele acho que ele nunca quis arrumar essa rádio. Mas o pessoal uniu-se e arrumou. E hoje está aí sendo transmitido a reunião da casa, da Câmara, a voz da nossa população aqui na Câmara Municipal. Quer falar aqui também da lei do ITBI de Jaci, onde existe uma lei, né, tributária que é cobrada e o prefeito ele cobra da forma que ele quer. Então existe uma lei para ser cumprida, para ser cobrado e também a questão do... Existe uma lei e uma comissão. Eu acho que tem que ser seguida uma regra só para todo mundo. Quero falar também do dinheiro, né, que sumiu na prefeitura, do hacker. Do hacker não, sumiu realmente na prefeitura. A comissão não está parada, inclusive eu conversei hoje lá com o Dr. Lauro, nós vamos estar indo de novo, né, reunirmos lá com o delegado, Porque tem coisa, gente, que foge um pouco da alçada da gente, né? A gente não é polícia. A gente não é treinado para isso. Então, sai comentários maldosos, né? Que a comissão parou, isso, aquilo. Não, a comissão está seguindo de forma que tem que ser seguida. Estamos aí orientados, né? Tanto pelo advogado quanto pelo delegado. Né? Então, está sendo investigado, está sendo o inquérito aberto. E é uma coisa de polícia. Eu não sou polícia para chamar ninguém, nem prender ninguém, não. Eu estou aqui para investigar quem é que onde está o dinheiro. Né? E a polícia já está com o inquérito aberto. As cópias estão comigo, quem quiser ver está comigo, tá? Então, só para falar isso. Né? Então, sai muitos comentários aí maldosos com relação à comissão. Estou falando aqui só para deixar claro que nós estamos, sim, acompanhando o dinheiro que sumiu. Você vai devolver, para onde que vai, para onde que vai. O que a gente não pode é mandar prender os outros aí na rua, né? Aí a gente não pode fazer. Isso foge da gente. A gente não tem, né, poderes para tanto, né? Para isso. Quero falar também ao seu prefeito com relação às gratificações e escolaridades, né, dos nossos funcionários. Os nossos funcionários, ele foi esquecido, né, por essa administração. Ele nunca olhou para os nossos funcionários, a verdade é essa. Os funcionários da prefeitura, tanto é que o nosso prefeito é funcionário, né, e ele não gosta dos funcionários da prefeitura, porque tanta coisa foram cortadas. E agora cortou mais alguns aí da escolaridade, que é direito, é lei. Então corta de todo mundo. Então só corta de alguns, só de acordo com o peso, né? De quem ele gosta, ele deixa. De quem não gosta, ele corta. Então, tá errado. Né, a perca salarial foi falada aqui. Infelizmente, não chegou o projeto na Câmara para os vereadores votarem. Então, o vereador não tem culpa nenhuma com relação ao vencimento do servidor de Jaci. Porque o prefeito ficou de mandar o projeto e, infelizmente, não mandou. Né, a classe de educação, eu também estive lá na Anver, em São João del Rei, eu com o presidente, e foi me falado que estava sendo feito um estudo e que tem professor que está perdendo 40%, né, no seu salário. São 8 letras aí orientais, horizontais aí no estatuto. E é só questão mesmo de olhar, né, verificar, e dá, porque o dinheiro não é do prefeito, não é do vice, não são nossos, né? Estamos aqui de passagem. E estamos aqui para fazer aquilo que, para agradar o funcionário, para que o nosso funcionário possa agradar a nossa população, né? Então, a gente sempre briga aí pelos direitos, né, de todo mundo. Então, é dessa forma que a gente faz a nossa política. Quero falar dos medicamentos também, né? Está faltando alguns. Não tem previsão de chegar e a gente fica aí triste com isso, porque a festa do peão está chegando, uma coisa boa, uma tradição da cidade, e se Deus quiser, primeiro, né, irei nas festas. Para mim, se contratar um artista de 300 mil, eu vou, se contratar um de 5 mil, eu vou da mesma forma, porque o que importa para mim é a diversão. O que não pode é pegar um dinheiro de educação, de saúde, de remédio, para gastar com outro tipo de coisa, e isso eu discordo. Mas quanto está sobrando, isso é igual vai na casa da gente, né? A gente faz um aniversário, chama os amigos, faz uma festa para 500 pessoas, quanto está sobrando dinheiro? Da gente. Quanto não sobra, você não faz. Então a prefeitura é a mesma coisa. Tem que ser olhada com os mesmos olhos, do mesmo jeito, de uma empresa privada. Aquilo ali do povo, não é nosso, não. Nós fomos eleitos só por esse período. Então nós temos que olhar com carinho, né, para a nossa comunidade. Eu falo muito isso aqui, nossa cidade é uma cidade... que tem muitos aposentados, né? A renda aí baixa, e o remédio está muito caro. Né? E a prefeitura tem condições de estar arrumando isso. Está comprando esses medicamentos. Sempre teve, né? Nas outras administrações até faltava, até sobrava remédio. Por que nessa não dá? Porque está tirando dinheiro para fazer outra coisa? Então temos que ver que está errado, né? E tentar consertar. Eu falei da rádio, né? A rádio está funcionando, graças a Deus. Está passando aí para muito pessoal aqui da zona rural, né? Que não assiste, que ouve, né? E eu converso muito com eles. E agora está dando para ouvir a transmissão das nossas reuniões aí para a rádio. E também falar da zona rural, na questão das estradas, né? Aproveitar aí que não tem chuva e arrumar essas estradas, né? Porque Depois vem o período chuvoso e vai ficar mais difícil. Mas a gente fala o ano inteiro, os 4 anos, né? Parece que não aprende ou não quer arrumar mesmo.
Vereador Rogério, o senhor me dá uma parte?
Pode ficar com a presidente.
Certa feita, eu dei a ideia de usar o mesmo material que a Camargo usou lá no alto, né? Lá no alto da serra. Isso, lá da Camargo, né? Para fazer o mesmo, colocar o mesmo material nas outras estradas. E aí debocharam, falaram que ia cortar pneu. Vereador Elton, o senhor ouviu alguma reclamação de pneu cortado ali perto da Camargo? E a estrada ali permaneceu firme, né? Poderia quebrar aquelas pedras lá, né? E colocar nas outras estradas. Beleza, mas aí me criticaram, logo em seguida, no mesmo local, eles fizeram com aquele material. E o que aconteceu? Durou muito mais.
Com certeza, né?
Então,
com certeza, a gente preza, né, e faz os pedidos aqui, não é para a gente não, é para a população. Então acho que isso é o dever nosso, né, do vereador, né, é um dever de estarmos aqui falando. Se for para sentar aqui também e concordar com tudo que ele faz, então não precisa ter vereador. Eu acho que nós estamos aqui para impor, né, para colocar nossas ideias também. Se ele achar que serve, bem, se achar que não serve também, não faz e deixa do jeito que está. Né? Essas estradas tudo quebrando os carros, tudo cheio de buraco e não conserta. Os projetos, né, que chegam na casa, muito bem dito pelo presidente, foram todos, né, a maioria aprovados, não são para nós, mas pelo menos foram aprovados. Então a parte nossa da Câmara nós fizemos. Então se ele deixou de fazer alguma coisa, porque ele não quis fazer, porque a Câmara travar, não. Então aprovamos todos os projetos, a maioria deles, né, em prol da comunidade. E não foi para o prefeito também não, foi para a população. Então a gente pede aí, mais uma vez, qual é com carinho essa questão aí das estradas, mais uma vez. A questão também da Copasa, né? O esgoto também, eu acho, que está sendo cobrado uma coisa, um serviço que não está sendo prestado, não está sendo tratado, ele está sendo separado, né? Então eu acho que deveria ser o prefeito cobrar também uma fiscalização maior, porque quem assinou o contrato foi o prefeito, não foi nós. Então, como ele assinou o contrato, ele deveria cobrar mais da Copasa. Essa questão aí do tratamento do esgoto, com relação às ruas, né? Que vai lá, faz uma ligação, aí põe mais asfalto, vira um quebra-mola. Então, um serviço de mau qualidade que está sendo feito, né? Igual a gente fala aqui, tem outras pessoas que moram em outras cidades e fala que gostaria que já se chegasse, né, abrisse a torneira ali e tomasse água ali. Só, infelizmente, a gente não pode fazer isso aqui, né? Porque não tem confiança no trabalho que é feito em Jaci pela empresa Copasa. E eu vejo muita Câmara aqui em si cobrar Copasa, mas eu nunca vi o prefeito fazer uma live ou falar de Copasa ou cobrar algum ofício da Copasa para a melhoria dos trabalhos feitos aqui na nossa comunidade, né, na nossa cidade. Então eu acho que caberia assim a força dele, porque ele é que assinou e fala: gente, você vai fazer direito, senão eu vou quebrar o contrato. Ou você faz do jeito que está, ou então eu vou, né, eu vou romper. Então é isso, a gente quer cobrança. Igual está essa rua aqui, ó, João Correia, essa rua está... Estava vazando esgoto, até teve um áudio aí, um vídeo, né, nas redes sociais, do filho do ex-vereador, né, falando que está cobrando um absurdo do mau tratamento do esgoto e da água. E realmente eu concordo, e é verdade. Né, e hoje, selecionou o problema lá no alto da rua, hoje o problema está mais no final, no meio da rua. Então, a gente vê que o prestação de serviço está muito ruim. Né? E não vejo importância nenhuma, hora nenhuma, pelo prefeito municipal em melhorar a qualidade da prestação de serviço da Copasa.
Vereador Rogério.
Estranho demais.
Você vê aí que essas terceirizações só prejuízo para o município. Né? Terceirizou aí o transporte escolar, prejuízo município. Terceirizou a água e esgoto, prejuízo município.
É o transporte, né, vereador? Nós estamos fazendo levantamento, né, com relação aos veículos, né? E a gente vê logo de cara várias irregularidades, né, que vai ser apresentada uma denúncia ao Ministério Público com relação, né, lá tem lá alguns requisitos a ser cumpridos com data de ano de carro, né, ano, elevador e várias outras coisas. E tal, na verdade, é uma porcaria. Está pior do que o que foi leiloado aí. Essa frota que a gente conta em Jaci para os alunos hoje, está pior do que foram leiloados os veículos da prefeitura.
Obrigado. Vereador Rogério, o senhor tocou num ponto aí, o senhor e o vereador Jonathan, muito importante. Semana passada, a vereadora Olívia, ela recebeu uma resposta da empresa Cardelli, né? Falando que está primando pelo bem-estar, pela segurança dos nossos estudantes. No outro dia, né? Os alunos ficaram sem a condução para chegar na escola. Eu ouvi todos os áudios. Tô careca de saber que o coordenador deles passou mal, pediram algum exame para ele, porque dizem que foi hipoglicemia. Se eu acho o vereador Jonathan passando mal no horário que ele tinha que ter ido trabalhar, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era os exames. Não levou no médico. Então, a vereadora Olívia sabe disso. Se tem um atestado, então tem um pedido de exames. Vamos tratar sério o que é coisa séria. Não é simplesmente eu falar que, eu fiquei doente. Beleza, ué. Não tem um plano operacional aí para buscar as crianças, ou acharam o rapaz doente uma hora depois? Quero crer que não, que ele tivesse passado mal esse tempo todo sozinho e só depois foram achar ele. Então nós temos que ter um plano de contingência caso, quando isso acontecer de novo, ou quando o ônibus quebrar, que a gente vê aí, van, né?
Tem que ter um plano B, né?
Tem que ter um plano B. Eu não estou falando que ele não passou mal. Antes que coloque palavra na minha boca, né? Não estou falando que ele não passou. Só acho que deveria de ter feito os exames, ou pelo menos, cadê o pedido de exame? Porque e se ele passar mal dirigindo? Tem essa também. Se ele passar mal dirigindo, nós não estamos falando só da vida dele, que nós temos que preocupar, sim, mas também nós temos que preocupar com a vida de quem vai com ele. Vereador Banana.
Vida.
Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico, servidores da casa. Boa noite, população aqui presente. Boa noite, população que nos está assistindo, Facebook, vão nos ouvir na rádio. Mais um dia, pela graça de Deus. Como, né, Jonathan, Célio e Rogério, a oposição falou primeiro. Não vai ter nem jeito de rebater depois a situação. Brincadeiras à parte. Às vezes tem. Mas vou, né, na minha fala eu já ia falar desse comentário que o Juninho acabou de falar aqui. Quando, na semana passada, eu recebi o ofício da empresa falando que estava tudo certo, que estava tudo ok, e que a gente não precisava reclamar, ou era só um determinado lugar que estava reclamando dos ônibus. Eu fiquei assim, com raiva, porque o dinheiro que é pago para essa empresa é do município, sim, e as crianças são do nosso município, o respeito tem que ser igual de qualquer maneira, e não é isso. No decorrer da semana, muitos pais mandaram mensagem, me encontraram na rua. Algumas pessoas falaram, né, porque eu li o ofício aqui, que aquilo ali não está acontecendo. Nada do que eles falaram está acontecendo. Seja no Contendas, no Boca da Mata, aonde? No bairro da Serra, no Ipiranga. Aonde está sendo usado o transporte, não foi essa a realidade da resposta do ofício. Eu ainda não recebi a resposta do transporte, nem da educação. Mas só do responsável me responder que estava tudo ok, e por causa de ser humano político, os pais, não digo nós, porque o que ele respondeu foi os pais. Falando quer falar mal da gestão, não. Porque a gestão também tem que cobrar. E na sexta-feira o prefeito falou que teve uma reunião com o pessoal. Não sei o que foi a resposta, não sei nem o que aconteceu. Só sei que teve uma reunião com o pessoal do transporte da Cardelli, né? Que presta o serviço. E nós estamos aqui para falar, nós estamos aqui para cobrar, nós estamos aqui para falar a verdade e usar da verdade com transparência. Os pais têm direito, sim, de reclamar, porque, além de tudo, é a população que colocou nós aqui, que vai colocar um prefeito lá embaixo. Então, pode, que paga. Então, podem falar, sim. Os pais podem reclamar, sim. É direito deles de reclamar. É direito, como se fosse usando também um ônibus da prefeitura, os pais também têm direito de reclamar. Eu, os meus filhos, o meu filho que estuda, não usa transporte escolar. Mas tem muitas crianças aqui que usam. Então, não é porque o meu filho não usa que eu não quero que o dos outros seja bom. A gente sabe o que aconteceu, né? A pessoa ficou doente, tudo bem, a gente entende isso, porque a gente sabe quando a pessoa vai ficar doente. A gente não sabe. Mas que foi tratado e a resposta foi uma resposta, para mim, sem um pingo de responsabilidade, foi.
E ainda quando o motorista vai reclamar da condução, é mandado embora. Isso aí já aconteceu do Cardelli ter mandado embora porque reclamou da má condição do veículo.
Quando fala, né, assim, dentro do ônibus, tem monitor que trabalha pela prefeitura. E eu tenho certeza que eles não falam tudo o que eles veem. Tenho certeza disso. E colocam em risco a vida deles e das crianças. E no dia que tiver tudo ok, novo, como está no contrato, tudo bem. Ó, na porta da escola, é uma vergonha que vão fazer 4 anos que a gente sempre pediu para colocar alguém para poder ajudar lá na porta da escola. As crianças, elas não sabem, elas não têm noção de sair correndo ali na porta da escola. E fica aquele tumulto na porta da escola. Aí as crianças que saem do Maurício Záquia também, que não deixa de ser responsabilidade do município. Porque não é que foi para a escola estadual que não é responsabilidade do município, não. Porque todos são responsabilidade do município. Então, eles têm crianças que saem ali, eles estão doidos para poder, ainda mais essas crianças que foram da municipal para a estadual. Saem ali, não tem, assim, tem pessoas que respeitam, pessoas de Jaci, motoristas de Jaci respeitam. Aí vem uns que não são de Jaci, começam, passam ali sem nenhum pingo de respeito. Sem nenhum pingo de respeito com as crianças. Nem com o horário que está ali. Então, foi assim, até hoje, nós estamos dia 10 de junho, metade do ano. Faltam 6 meses quase para a gente terminar o nosso mandato. E a gente sempre cobrou para que tivesse alguém na porta das escolas. Sempre cobramos. Não foi agora, como foi falado, que antes a gente não fazia isso, a gente não fez isso 3 anos atrás. Eu vou repetir e vou falar. 3 anos atrás as coisas eram diferentes. Esse ano é um ano eleitoral, é um ano de política e cada um tem que fazer a sua política. Queira ou não queiram. Está bom ou está ruim? Vai, todo mundo tem que fazer. E nós estamos aqui para isso. Eu vou ser hipócrita de falar que não vamos fazer política. Todo mundo faz, por que nós não vamos fazer? Qual a diferença? Qual que é a diferença? Eu sei a diferença. Eu sei a diferença. Hoje cada um responde por si. Tem outros que se respondem, está com a máquina na mão, é muito fácil. É muito fácil. Eu não estou. O Nico não está. O Juninho não está. Então é muito fácil trabalhar assim. Mas eu quero ver alguém ter hombridade, dignidade e caráter para fazer com cara limpa. Para fazer política com cara limpa. E nós temos que fazer, esse ano vai ser esse ano. Queira ou não. E quinta-feira foi um ponto, assim, para mim, que as pessoas conversam e falam demais. As pessoas, elas sentam, nem precisa sentar, elas ficam em pé, colocam a conversa fiada na boca do povo e a gente ainda tem que se fingir de palhaça, de boba, para aceitar o que os outros falam. As pessoas debocham de nós, vereadores, ficam rindo da nossa cara e depois fala que não. E uns vêm fazer fofoca, usar o nome. Eu falo por mim que eu não fico fazendo fofoca em lugar nenhum e no dia que qualquer pessoa vier me falar, conversar fiado, vai escutar fiado também. Nem fiado não, vai escutar a verdade. Porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Todo mundo. No mesmo dia que todo mundo recebe o salário do povo de Jaci, todo mundo tem que trabalhar para o povo de Jaci. Seja ele quem for, seja quem mora em Bom Sucesso, quem mora em Lavras, quem mora em Macaia, aonde for, está recebendo o povo de Jaci, tem que escutar os problemas de Jaci e tem que saber fazer as coisas para o povo de Jaci. Ó, saúde, educação, transporte é um direito de todos. Todos. Nós temos um orçamento que temos que fazer para todos. Temos que fazer para todos. Então, é nossa obrigação trabalhar para o povo. No dia que sair do meu bolso, do meu salário, eu dar para alguém, aí eu estou fazendo. Mas no dia que sair do poder executivo, de qualquer secretaria para o povo, é direito do povo. Então, a gente tem que servir o povo. Nós estamos aqui para servir. Tanto faz eu aqui, como estou vereadora, como eu estou lá no PSF trabalhando. Nós estamos aqui para servir. No dia que alguém não estiver fazendo o seu bolso, aí eu vou reconhecer. Você está fazendo o seu bolso. Mas qualquer secretaria que fizer para o povo, tem que fazer. Tem que trabalhar, tem que ser para o povo. É todo o serviço. Todos os serviços é direito do povo. Ah, porque tem uma coisa aqui? Tem, então. É direito da pessoa ter. Ah, porque deu um ônibus ali? É direito da pessoa ter. Ninguém está fazendo mais do que sua obrigação. Mais do que sua obrigação. O que não é obrigação? Aí vocês colocam, o que não é obrigação, o que é obrigação? E quem vem reclamar pra gente? Você acha que é aquela pessoa que não tem condições de pagar a água da Copasa que vem reclamar? Não, não é essa pessoa. Porque aquela pessoa, ela paga, ela não fala nada, e hoje, a vinda da Copasa para Jaci, sabe para que foi? Para acabar com a cidade. Para acabar com a cidade. Um serviço mal prestado. Tem pessoas em casas que ainda não tem hidrômetro e está cobrando de outras pessoas que nem têm condições. Essas redes, tudo aí, ó, eles arrumando aí. Tudo, um serviço mal prestado.
Vereador, dá uma partezinha, rapidinho, depois você pode descontar do meu. Foi feita uma CPI e nós tivemos resposta dela, o presidente. Não teve resposta não, né, Nico? É só para mostrar para a população.
A primeira denúncia é o promotor arquivou. Agora, da CPI, ainda não tivemos resposta, né? Nós não deixamos, gente, de cobrar. Nós nunca aceitamos esse serviço de má qualidade da Copasa. Nunca deixamos, não, nunca aceitamos. E infelizmente, parece que nós aceitamos e está tudo bom. Não está. E hoje, quem paga por isso é a população. Nós pagamos por isso. Nós pagamos. Então, tudo que é votado aqui, tudo que é feito aqui, é responsabilidade nossa, sim. Lá em 2025, o que nós fizemos nesse mandato de 2021 até 2024, foi nossa responsabilidade. Foi erro e foi acertos. Mas foi nossa responsabilidade. Por isso que eu falo que as pessoas têm que pensar para frente. Não é achar que a politicagem vai fazer alguma coisa. Vai ser bom para quem? Politicagem é bom para quem? Para quem está no poder, né? Porque a população inteira fica a Deus dará. População se sofre. A população. Não somos nós que está aqui. Poder, eu digo, no poder legislativo e no poder executivo. Não estou falando de poder, não, porque para mim todo mundo é igual. Seja lá do prefeito, seja do procurador do município, seja de nós, vereadores, de secretários, todo mundo é igual. Não tem nenhuma diferença. Quem anda num carro aqui, num carro ali, igual foi indagado, falado que a gente estava questionando de carro. A gente questiona. É nosso direito questionar. É direito da população vir falar com nós e a gente falar. Nós estamos aqui é para isso. Para isso que nós estamos aqui. Para a população ir atrás, vir atrás de nós e a gente ir atrás do executivo. Sempre foi assim. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador.
Elton.
Antes do Elton chegar aqui, eu estou recebendo algumas mensagens. Quero deixar bem claro para a população que está nos assistindo, que vai nos ouvir, eu não estou falando mal do coordenador, de quem tem que organizar os ônibus aqui, não. Eu só falei que, como ele passou mal, deveria de ter pedido os exames. E deveria mesmo de ter um plano B. Ué, se o Elton passa mal, o senhor não tem alguém para se substituir, não, vereador?
Tem.
É isso que eu estou querendo dizer. Então, antes que o povo comece a falar ladainha que eu estou falando mal de A, B ou C, não estou falando mal de ninguém. Simplesmente estou aqui primando pela integridade física dele também. Porque se ele passa mal aí na estrada, a família dele também vai ficar triste. Então é isso que eu estou falando. Não estou falando mal dele, não. Tá bom? Eu falei mal da empresa. Da empresa tem que falar mal mesmo, porque está prestando um desserviço para o nosso município e cobrando caro. Eu não estou falando de quem dirige ou quem coordena. E quando eu falei de quem coordena, eu falei de quando ele passou mal. É para deixar bem claro para quem está assistindo e falando bobagem nas redes sociais depois. Vereador Elton.
Boa noite a todos, aos senhores e amigos vereadores, aos funcionários dessa casa, ao nosso jurídico, a vocês aí que nos acompanham pelas redes sociais e vão nos ouvir na Ijaci FM 87,9. É isso mesmo, Nico? É? Não errei não, né? A vocês que nos prestigiam com as suas visitas, ao Gonçalo, ao Caio, ao Mar, ao Nilcinho, Jamil e o Wendel, treinador do Ijaciense, né? Eu quero iniciar as minhas falas aqui deixando um versículo, como já de praxe: tudo o que fizeres, faça de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Está em Colossenses 3:23. Bateu, hein? Eita, é a palavra de Deus, né, gente? Então não é a palavra do Elton, não. Então tudo que faça, faça de coração, como se fosse para Deus, não para os homens. Quero parabenizar aqui, com grande alegria, ao Ijaciense, né? Ô, Enio, tinha que ter ganhado, Enio. Mas não ganhou, mas classificou. Ótimo, né? Já está nas quartas de finais da Record, TV Record, né? O campeonato elaborado e organizado pela TV Record. Então, parabéns ao Ijaciense, que agora pega o campo do meio. É isso mesmo? Quem que... Fama! Fama! Né? Boa sorte aos atletas que representa a nossa cidade, está representando muito bem. 95% de cidadão ijaciense, de atletas que moram e residem no nosso município. Parabéns, é isso aí, né? Talvez poderia até, eu sou igual, tenho a opinião do vereador Jonathan, né? Pode contratar jogador de fora, não tem problema não, para fortalecer e levar o nome da nossa cidade. Mas se nós temos um celeiro extenso aqui na nossa cidade, por que não usá-los, né? E os meninos estão respondendo com excelência. Eu estive ali presente no 6-1, né? E faz-me lembrar aí de um clássico mineiro, mas não quero entrar nesse detalhe. Um 6-1 que foi ali no estádio municipal e pude ver a competência dos meninos, né? Não quero citar nomes, né? Mas estão todos de parabéns. Eu quero falar aqui nessa noite um pouco sobre as casinhas. Estive com o prefeito agora à tarde e ele me falou que já a empresa já foi notificada, vereador Nil. A empresa já foi notificada. Quando nós abrimos uma licitação, isso aí abre espaço para todos aqueles que estão no Brasil, que têm as suas empresas, que queiram participar. Infelizmente, vem empresas que não têm compromisso com a nossa cidade. E nós não podemos fechar a porta. Ganhou a licitação, vai cumprir com os requisitos, beleza, já começa a operar. E nós vemos que não está tendo perspectiva, a palavra certa, nenhuma, de ter um bom êxito para a entrega das casinhas. Então, por isso, já foi notificado. E pelo que eu conheço o prefeito, acredito que ele não vai deixar barato. Vai interromper os trabalhos e chamar o que ficou em segundo lugar. Se o segundo lugar, vereador Oliveira, não deu certo, que chame o terceiro. O importante é que essas casinhas saiam do projeto, pelo menos do chão. Né? A gente vê lá que não tem perspectiva nenhuma. Então, essas empresas que vêm e não prestam um bom serviço, é lamentável. Né? Mas eu já vi atitudes do prefeito quando foram feitos o calçadão da saída da cidade. Fizeram um concretinho lá, a casquinha de ovo, o prefeito foi lá, né, e viu que o serviço não estava de qualidade, identificou a empresa, fez fazer de novo, Jamil, e fizeram de novo. Né, então, essas empresas, gente, quem está me ouvindo aí pelas redes sociais, essas empresas que vêm participar de licitação pública, venha munido de disposição, pelo menos, para fazer um serviço de qualidade. Não vem brincar com dinheiro público, não. Venha para fazer um serviço de qualidade, porque a nossa população precisa. Aí vem, querem ganhar dinheiro nas custas do município e não prestam serviço de qualidade. É lamentável. Quero falar aqui um pouquinho também de uma empresa que não tem concorrente, que se chama São Cristóvão. Ei, hoje você está bocudo, tô. A empresa São Cristóvão. Tive várias e várias reclamações nos últimos 15 dias. Era para ter falado na reunião passada, não deu tempo, mas fica aqui mais um desabafo. E eu prometo correr atrás para ver se a gente consegue alguma melhora, alguma coisa. Já teve uma reunião com eles, os primeiros dias foram uma beleza, mas depois relaxou de novo e não estão prestando serviço de qualidade. E nós vemos aqui que tem, nossa, a gente vê ali na praça às 6h30, 6 horas da manhã, quantas e quantas pessoas aqui no nosso município que dependem de ir trabalhar na cidade vizinha. E como não tem concorrência, eles fazem da forma que lhe convém. Lastimável. Lastimável mesmo. Então, a São Cristóvão, nós vamos assim, vou até pedir aí os nossos assessores que façam aí um requerimento e até mesmo marque uma reunião, quem estiver disposto a estar indo também, quero tomar frente disso aí, para a gente poder ver o que a gente pode estar melhorando através das nossas cobranças. Porque eu não sei como que foi o trâmite quando iniciou a São Cristóvão. Eu, particularmente, eu não sei e quero pesquisar a fundo. Ver se pode colocar concorrência, se tem um contrato entre a empresa com o município, porque não presta serviço só para o município de Ijaci, mas também de Lavras. Como é um transporte intermunicipal, eu não sei como que procede esses trâmites que foram feitos na época. Mas merece bem uma concorrência. Porque quando tem concorrência, eles vão disputar espaço. Espaço que eu digo é para conquistar mercado. Então, lastimável também é o serviço prestado pela São Cristóvão. Eu quero aqui, quantos minutinhos que eu tenho ainda assim? Tenho 4 minutinhos ainda. Eu queria que a vereadora Olívia me desse um pouquinho só de explicação, Olívia, com um minuto, eu sei que você consegue, sobre o projeto 624. Por gentileza.
O Elton, esse projeto vai ser voltado para as mães atípicas. O que são as mães atípicas?
Não, Olívia, o 624. Dos endereços dos vereadores, Câmara Municipal.
Ah, sim. Esse projeto...
Qual que é o intuito dele, né?
O intuito dele é que as pessoas hoje, quem vai ser os vereadores, isso é como responsabilidade não só agora, depois que esse projeto valer, vai servir para nós, primeiramente, depois da resolução, ele vai ser um projeto. O vereador vai ter que mostrar o comprovante de residência, ele vai ter que ter por exemplo, o Elton está aqui morando aqui, casado com a Nayara, vai ter que trazer o documento da Nayara, o Banana vai ter que trazer o documento da esposa dele, vai trazer o comprovante dele de onde que ele é cadastrado no PSF. Então, para mim, hoje, nós, vereadores, nós estamos fazendo para os vereadores e para a Câmara Municipal, do Poder Legislativo.
Isso valendo para o nosso mandato agora.
Para o nosso mandato. Assim que for votado, já vai estar valendo. Então, quer dizer que nós vamos ter que estar fazendo isso também.
Sim, sim.
Entendeu? Então, para esse e para os próximos.
Sim. Não. Bem explicado. Obrigado pelo...
Vereador, você dá um...
Sim, sim.
Se caso eu não tiver isso, eu posso ir lá agora fazer a inscrição no PSF? Ou tem que ter um prazo? Não posso? Tem que morar em Jaci e ter a inscrição aqui em Jaci.
Cadastrado no PSF, elas moram em Jaci, certo?
Certo.
Aí você tem, nós temos 3 PSF em Jaci, certo? Então, cada um é cadastrado lá. Sua agente de saúde, ela vai fazer visita. Hoje, todos os agentes de saúde, elas fazem visita agora com o tablet, que é ligado. O tablet, hoje nem precisa de caderno para assinar. Ali ele vai estar no tablet, já vai estar contando que eles foram, que tem todos os endereços, junto com o Texas, que vai dar lá em Brasília. No cartão nacional de saúde, vai ser o cartão, você pode fazer em Lava, você pode fazer lá em Bom Sucesso, o cartão não importa, o que importa é onde você é cadastrado. Hoje, por exemplo, quem vai precisar de fazer o Cade Único? Hoje não é apresentado uma folha preenchida, hoje você vai tirar pela PECSUS e vai apresentar ali na assistência social.
Entendeu, né? A gente poderia fazer uma emenda e colocar para o candidato a prefeito e vice também, vereador.
Sim, nós podemos fazer, elaborar um próximo projeto, né? Como é um projeto de resolução, não cabe emenda, nós podemos fazer um projeto. Nós vamos sim fazer um projeto.
É o que eu falei aqui antes.
Interessante.
Né, para a gente fazer outra resolução para atender também.
Aqui né, vivemos uma democracia que é onde cada um vereador quiser fazer uma resolução, seja qual ela, a gente cabe fazer e põe em votação.
Justamente. Obrigado, vereador Olívia, vereador Nelson também. Eu quero deixar aqui as minhas condolências, né? Foi um grande amigo, nós jogamos futebol junto e infelizmente aprove a Deus que o recolhesse, né? O Luiz, amigo, foi chefe meu de transporte, muito competente, fica aqui as minhas condolências a toda a família, ao William, a Liduína, não quero citar nomes aqui para não me esquecer de ninguém, aos filhos, à esposa e todos os parentes do Luiz, que foi um grande homem, fez muito pela nossa cidade e um homem de grande índole, né, e de uma competência enorme quando exerceu com nós aqui na Prefeitura de Jaci. Então, que Deus possa confortar o coração de todos os familiares. Eu encerro aqui a minha participação de hoje, deixando aqui um provérbio, provérbio 16:3, que diz: confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Que Deus abençoe a todos.
Nazaré.
Vereador Elton, o senhor tocou no assunto da São Cristóvão, né? Sem contar que não recolhe impostos para nós, né? IPVA é para Divinópolis.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores.
Boa noite, vereador.
Jurídico da casa. Servidores, população aqui presente e também aí as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também comento aqui todos aqueles que vão nos ouvir pela rádio e Jaci FM. A gente ficamos aqui mais por último, né? E já foi falado muitas coisas aqui que estava aqui no nosso rascunho, mas eu vou só pegar alguns ganchos aqui. Com o sentido estado rurais, senhor presidente, a gente sempre tem falado aqui, né? A manutenção está acontecendo, ele se fechou ali no Barreiro. Esse dia a Max está passando por uma manutenção, né? E a ideia é depois é continuar. E eu falei aqui na última reunião sobre uma melhoria em duas pontes, né? Aqui, saindo aqui no Vila Boa e lá no Tanque. Eu esqueci também de falar também daquela ali na mina do Sr. Mazico, né? Ali nas águas passadas, teve um BO ali, onde foi feita a manutenção, colocar ali dois tubos, né? Mas ficou um pouco estreito. Então, inclusive, a ideia era colocar mais um pedaço para larguear um pouco ali, é uma curva, né? Eu vi umas manias lá esses dias, eu creio que é para isso, né? Então, quando a gente fala aqui, é porque nós estamos acompanhando, estamos vendo, estamos falando para tentar ajudar aí a administração, né? Então, a gente pediu ao secretário que olhe com carinho, né? Eu acho que são coisas que tem que fazer e fazer agora, antes do período chuvoso. Concernente aí o que foi falado sobre alguns projetos, né, licitação, igual o que falou o cidadão Elton, quando eles publicam aí, quando já publicam assim, um projeto licitatório, então às vezes aparecem muitas empresas, né, que vêm a participar e geralmente ganha a que der o valor mais baixo, não é isso? Então não tem como escolher qual a empresa, né, para fazer tal obra. Então, se aparecer 100 empresas, as 100 vai concorrer. Então, é dessa forma. E vai ganhar o que der o valor mais baixo. É verdade que algumas aí, ela faz valer o contrato, presta um bom serviço, e outra deixa a desejar. Nós podemos ver aqui dois exemplos de empresas aí que estão fazendo um bom trabalho. Primeiro, a praça ali em frente ao São Mateus. Quem está fazendo ali é o Zé Márcio, né, o senhor presidente. Então, ou seja, foi uma permuta que foi feita na gestão passada, na terceira etapa ali do condomínio Porto da Pedra, em vez dele passar o terreno, que é direito do município, né, ele propôs fazer aquela praça. Demorou um pouco, mas está fazendo bem feito, né. Então, parabéns aí para essa empresa. E também é do cemitério ali, né. A empresa que viu ali, quem tem acompanhado, pode perceber que está fazendo um serviço de qualidade, um serviço com excelência, né? E outras, infelizmente, às vezes deixa a desejar. Por exemplo, Orla. A Orla é a empresa que ganhou ali aquela licitação, né? Desceu o prazo, não conseguiu concluir e hoje foi para a justiça. Só lembrando que pagou só uma parte. Eu creio eu que aquela empresa teve prejuízo com aquela obra e o município também, né? Então, infelizmente, e sobre as casinhas, a empresa que veio ali, a gente percebe mesmo, né, que está um pouco devagar. Mas, infelizmente, a empresa ganhou, né? E cabe nós, e cabe também ao executivo que possa sim, né, fiscalizar, cobrar mesmo, e se eles verem que não vai dar conta, né? Como se diz, pede para sair e dá lugar para outro. Então a gente enxerga dessa forma. Mas eu vou torcer para que essa empresa consiga sim cumprir o contrato e consiga executar aquela obra ali, que já vi, são 40 famílias ali, né, que vai ser beneficiada. Então é dessa forma. E sobre a Copasa, também não posso deixar de falar aqui que todos os projetos que vêm para essa casa, nós temos a responsabilidade.
Vereador, dá uma partezinha?
Sim, com certeza.
Sim. Já que o vereador tem muito empenho pela estrada rural, né, a informação de momento que as máquinas estão trabalhando lá no Marcelo, atrás da serra. E está fazendo um excelente trabalho lá. Eu tenho algumas fotos, depois a gente coloca ali na rede social. Deus abençoe, obrigado.
Oh, maravilha, né? A gente fica feliz com isso. Então, os projetos, quando vem para essa casa, cabe a nós, né,
analisar cada um com carinho, como eu sempre falo. Temos que passar aqui pelo parecer jurídico, né? E se nós vermos se esse projeto for bom para a população, aí sim nós vamos votar. Estou falando isso porque é da Copasa. É um projeto que tramitou nessa casa na gestão 2013-2016. Né? Correu todos os trâmites legal e foi aprovado. E foi aprovado. Uma vez aprovado, está dando aí legalidade para o prefeito assinar e foi o que aconteceu. Então, o prefeito daquela gestão mandou para casa o projeto, essa casa, aquela gestão aprovou e o atual prefeito, né, sancionou. Eu sou bastante contra, mas hoje a Copasa ela é realidade em nosso município. Vejo também que para cobrar tinha sim que fazer as melhorias devidas, colocar todos os relógios aí, para depois começar a cobrar. Mas o contrato não fala dessa forma, né? Infelizmente. Agora, concernente o esgoto, já falei com uma vez e volto a falar. Eu acredito que eles não podem cobrar a taxa, o valor que está cobrando, uma vez que esse não existe aqui um tratamento de esgoto, né, 100%. O que é feito ali é só uma separação, então eu vejo que não poderia cobrar mais, que é 25%. Né, e está cobrando, acho que é 74%. Então eu vejo dessa forma. E sobre o que nós podemos fazer, nós fez, né, vereador Rogério? Eu, Rogério, vereador João, faz parte da comissão, né, da CPI. Então, ou seja, hoje está no Ministério Público, né, estamos aguardando a resposta. E sobre o túnel, foi falado aqui na, acho que na última reunião também, é uma obra que todos nós, né, estamos torcendo o mundo para que saia. Mas é importante nós aqui, né, lembrar que não depende só do executivo, não. Ali uma rodovia que é responsabilidade do governo, é isso? Do Estado, né? E também tem uma ferrovia. Então não é simplesmente ele ir lá, te roubar e fazer. Nós acompanhamos aqui, participamos de várias reuniões, né? Então, não cabe só a ele. Já foi feito vários projetos, já foi apresentado, né, a urgência que precisa ali naquele abrir, né, laguear aquele viaduto, né, mas nós precisamos entender que não depende só do executivo, né, que isso fique bem claro. Sobre o transporte, sobre a questão aí dos ônibus escolares, já falei que em várias reuniões, eu também concordo que está deixando muito a desejar. E quando a gente fala, a gente fala da empresa, não de funcionário. É bom a gente, né, senhor presidente, a gente deixar isso bem claro. A gente vê que todos ali, as pessoas que trabalham são funcionários, são competentes, né? A gente vê isso, a gente conhece, mas quando a gente fala que está deixando a desejar, nós estamos falando da empresa. Mesma coisa da Copasa. Não estamos falando de funcionário, sim da empresa. A gente tem que esclarecer, né, senhor?
É bom o senhor ter falado isso, vereador Nico, porque estou vendo aqui nas redes sociais que estão distorcendo o que foi falado aqui, né? Quando fala da saúde de uma pessoa, quando fala de outra pessoa, estou vendo que estão distorcendo nas redes sociais. Pelo amor de Deus, abra a cabeça de vocês. Eu não sou médico, eu não quero exame de ninguém, deixar bem claro, não quero exame de ninguém, porque eu não sou médico, eu só estou falando aqui que fez o pedido do exame para ele, porque ele precisa de gozar de uma boa saúde, para ele mesmo ter segurança ao dirigir, vereador Nico. Sim. Entende?
Sim, com certeza.
Agora, tentar distorcer que eu estou falando mal de uma pessoa, pelo amor de Deus. Estou falando mal da empresa. Ah, da empresa eu estou falando mesmo. Já vi pneu careca, já vi lanternas todas apagadas. E não tentem defender a empresa mesmo, igual eu estou vendo aqui nas redes sociais. Não tentem defender a empresa. Já vi pneu careca, lâmpadas queimadas, 8 horas da noite, na estrada aqui, olha, de Jaci a Lavras. Eu vi indo e na hora que estava voltando também. Só depois que eu tirei a foto e mostrei para o motorista o que estava acontecendo, que no outro dia levou lá no eletricista e arrumou. Quando Olívia, eu e o Corguinho, nós fomos atrás do Juninho, que é o coordenador, nós fomos atrás dele para o Nico. Foi o Corguinho. Foi o Corguinho. Eu, o Corguinho e o Nico. Sim. Depois foi isso mesmo. Então, quando a gente foi lá no Juninho, nós fomos muito bem recebidos por ele. Ele deixou de fazer o que estava fazendo para nos atender. No outro dia, ele mandou trocar os pneus que estavam ruins e mandou o vídeo para mim. Não sei se mandou para a senhora, vereadora Lívia, para o senhor. Não sei se ele mandou, se ele tem o contato de vocês, mas ele mandou para mim. Então mostra o respeito que nós temos por ele e ele por nós. Agora, algumas pessoas nas redes sociais entenderem da forma que quer, entenderem da forma que quer e aventar a hipótese que eu estou falando mal dele, não estou falando mal dele. Estou falando mal da empresa, que acha que até na resposta que mandou para a vereadora Olívia sabe da política de Jaci, para citar na resposta política. Então, todos que estão nos assistindo, que estão nas redes sociais, não estou falando mal do servidor. Não estou falando mal dele. Muito pelo contrário. Aqui eu me preocupo com o bem-estar dele, com a vida dele. Então vocês podem parar de falar nas redes sociais, pois não estou falando dele. Vamos colocar a cabeça para pensar aí e ver direitinho o que eu estou falando. Pois eu estou falando da empresa Cardelli. Nico.
É isso aí. E sobre projeto, igualzinho na plana da Orla, a gente sabe que está lá inacabado. Então a gente até pede, né, torce para que o executivo possa elaborar um projeto, mandar para essa casa, para que possa, né, terminar aquela obra. É o que todos, eu acho, que estão esperando. Só tem um segundinho, senhor presidente. Não, está terminando já. Só também queria aqui dar os meus sentimentos aí para a família do, né, do Luiz, que veio a falecer, né, essa semana que passou. Para quem não sabe, a família dele, né, muito amigo da nossa família, morou ali perto de casa ali, o senhor presidente, na Fazenda Angolinha, né, onde nós todos estudamos junto, né, crescemos junto ali, e fica muito triste, né, com a partida, né? Mas essa é a vida, então a gente quer aqui mais uma vez dar aqui os nossos sentimentos aí, todos os familiares, né? O Luiz também, que prestou, né, serviço para a cidade, trabalhou aí duas gestões, né, ali na prefeitura, né? Então é isso, que Deus possa aí continuar abençoando aí a família. E para fechar aqui, senhor presidente, eu queria pedir vista nesse projeto 624, mas eu prometo que semana que vem eu já tiro essa minha vista. Porque eu até queria propor, né, para os nobres vereadores, porque seria interessante nós pensássemos, é só uma proposta, viu? Por isso estou pedindo essa vista, né? Então não dá para a gente fazer isso agora. De nós, de repente, como não cabe emenda nessa resolução, que de repente nós pudéssemos fazer aí uma lei para que possa englobar não só os vereadores, mas também o executivo, no caso, prefeito e vice-prefeito, que está na mesma condição do que a gente. Mas eu prometo que na próxima semana eu já tiro. Né? Então é isso, tem todos uma boa noite.
Vereador Edilson, passo a palavra ao vereador Nelson.
Senhor presidente, boa noite, população que nos ouve pela rádio, que nos assiste pelo Facebook,
aos vereadores, população presente, boa noite a todos. Mais uma vez, fiquei por último, né? Pouco que falar, mas vamos falar das obras. Infelizmente, a gente vem, né? A gente trabalha para poder aprovar projetos aqui, execuções que serão de melhoria para a população, mas infelizmente não podemos escolher qual empresa fazer esse serviço, porque sabemos que já se tem bastante empresa capacitada que pode entregar, mas infelizmente não participam, às vezes nem ganham a licitação. E vem pessoas de fora e faz suas lambanças, né? Lembrar da orla que, quando o prefeito mandou para licitação, a empresa veio, não executou. A prefeitura só pagou a medição que foi feita lá, nada mais do que aquilo. Depois não quis pagar mais enquanto eles não apresentassem um serviço de qualidade. Eles foram e abandonaram a obra. Mas o prefeito já está com a intenção boa e tenho certeza que mais uns dias aqui a gente vai ter uma solução para aquela orla, que é o cartão postal de Jaci, onde a população no final de semana tem um lugar para se contrair, passear com a família, né? E ali é um local adequado, então precisa ser digno da população de Jaci. Agradecer ao Wendel pelo empenho de estar levando o nome de Jaci, né, para a região, onde nosso time hoje é classificado. Não é fácil, sabemos que chegar às quartas finais não foi fácil. E se no próximo jogo a gente conseguir passar, né, vai ser mérito de toda a equipe. Né? A gente está aí para poder ajudar, não só a equipe de ciência, mas todos que precisarem. Igual foi ajudado todos os anos. Né? Às vezes não pôde ajudar dessa vez, não quer dizer que a prefeitura é ruim. Às vezes não conseguiu dessa vez, mas todos os anos ajudou todos os esportes que teve aqui em Jaci. Continua ajudando. Da estrada rural, quando a gente vem falando aqui da estrada rural, parece que não está sendo feito. Está sendo feito, sim. O novo secretário, ele pegou a pasta tem um mês e pouco, e de lá para cá, vem sim fazendo os paliativos, né, nas estradas rurais, e eu tenho certeza que mais um mês e pouco, ele vai conseguir atingir o objetivo, que é poder passar e fazer um paliativo legal, onde a população, o pessoal da zona rural, possa ter uma estrada de qualidade e possa evitar transtornos. Sabemos que quando chove, pode ser a melhor estrada que for, que não adianta. Onde tem morro, onde tem lombado ali, vai agarrar mesmo. Então, né, a gente fica confortável quando tem críticas, porque sabemos que quando está chovendo não tem o que fazer muito. Então, parabéns ao nosso secretário aí, que continue assim, ouvindo e atendendo os pedidos dos vereadores aqui. Senhor presidente, o vereador falou do túnel. A gente fica triste porque a gente não conseguiu ainda concretizar esse sonho, mas lembrar a população que não depende só da gente. Quem lembra que praticamente a Câmara toda foi, né, numa audiência que o deputado Charles Evangelista arrumou para a gente lá. Praticamente todos os vereadores estavam presentes. Estamos de lá com a esperança, né, que poderíamos arrumar. O ano passado o prefeito ele guardou o dinheiro para poder fazer essa obra lá, mas infelizmente foi barrado, sabendo que não poderia fazer a obra se ali onde é o túnel não fosse municipalizado. Pois não, vereador?
Não, a parte, vereador.
Claro.
A gente sempre pensa que... Pensa não, tudo vem de Deus, é claro, nós sabemos disso. Se nós formos imaginar hoje, aquele túnel aberto, com as cargas, os veículos de carga, com certeza iriam extrapolar a altura das nossas redes de eletricidade. Seria, eu acho que se talvez abrisse o túnel, talvez causaria um outro problema. Até mesmo com a fragilidade da pavimentação, porque seria pesos a mais. E também a altura. Nós vemos que ali perto da prefeitura mesmo, na esquina ali, a fiação é bem baixa, e se esses veículos transitar ali, poderia causar coisas piores, né? A solução talvez um dia seria uma perimetral, né? Mas aí seria um outro projeto, outros valores. Um
desvio, né?
Um desvio, né? Justamente. Talvez tem males que vem para bem, né? Então, obrigado pela...
Imagina. Então sabemos do empenho que o prefeito ele tem nesse túnel, mas não depende só dele. Precisa ser municipalizado ali aonde é o túnel para ele poder investir o dinheiro público. E nesse caso ele não pode fazer enquanto não for municipalizado. E também tem o DR, tem o DENIT, tem a VL ali que é detentora da rede. Então, assim, depende de várias coisas. Não é só do prefeito chegar lá e abrir. Porque às vezes a pessoa acha assim, é uma obra tranquila. Por que que não faz? Oi? Tem morador lá perto. Então, assim, é uma obra que todos querem fazer, mas está tendo dificuldade. Mas eu creio que com o andar do tempo, as coisas vão... Tudo no tempo de Deus. É igual você falou, às vezes precisamos arrumar a casa para depois conseguir fazer mais obras. Mas eu tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando. Eu tenho praticamente 6 anos como vereador, 7 anos como vereador e 4 anos como vice-prefeito. E venho trabalhando esse tempo todo para poder, de uma forma, ajudar a população. E não adianta quem quiser falar que eu não trabalho, porque eu tenho argumento e tenho como provar que esses 7 anos eu trabalhei muito para a cidade de Assis. Trazendo verba, trazendo dinheiro, trazendo recursos. Então, cada centavo que foi gasto, às vezes, com recursos que o vereador que foi propôs a ir lá buscar, foi para ajudar alguma família, para ajudar alguém de Jaci. Então não vai ser agora, faltando 3 meses, que eu vou ficar gritando aqui, falando que eu vou deixar de fazer, eu vou fazer. Porque o que eu tive que mostrar, eu já mostrei de 7 anos, e eu tenho certeza que tem erro. A administração tem falha, sim. Mas eu tenho certeza que todo dia o prefeito Fabiano ele chega na prefeitura querendo resolver esses problemas. Porque não é possível que uma pessoa que é prefeito... Vê o problema e não quer resolver. Às vezes não está no alcance dele agora. Entendeu? E às vezes é poucas pessoas que não estão gostando, mas a maioria está também. Porque ele tem que administrar para 7 mil pessoas, sim. Entendeu? Mas agradar a todos, infelizmente, ele não consegue. Mas todas as coisas que vêm aqui nesse plenário, ou até fora dele mesmo, que é problema, eu filtro e vamos tentar cada dia melhorar mais. Então, tem um problema? Vamos tentar justificar esse problema com consertos. Né? Que só falar também e não ter uma solução também. Porque não é, administrar uma casa com 3, 4 pessoas não é fácil. Imagina administrar uma prefeitura com 400 funcionários. Uma cidade com 7 mil habitantes. Não é tão fácil assim como parece. E o prefeito, ele não é amador. Quando ele se propôs a ser candidato e foi eleito, foi para administrar para 7 mil pessoas. E está conseguindo. Entendeu? Eu, como vereador, sou prova disso. Que ele está conseguindo, ele agradou. Os primeiros 4 anos foi difícil. Né, pegamos, eu como eu falo, pegamos que eu era vice-prefeito, uma cidade abandonada, uma prefeitura quebrada, né, onde pessoas que fazem parte do passado agora querem consertar, mas não teve o tempo, a chance, não consertou, e agora que está bem feito, querem voltar. Aí para voltar tem que criticar os erros, mas ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Então sabemos que vamos melhorar cada dia mais e traz sim problemas para Jaci. A solução nossa é arrumar os problemas. Boa noite a todos.
Coloco em votação o projeto de lei número 14. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Coloco em votação o projeto de número 20. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Vereador Nico, o senhor pediu vista no projeto de resolução, né? Foi bom o senhor ter pedido até, foi bom o senhor ter pedido vista nele, visto que no início da reunião tinha falado que poderia estender ao executivo também. Porque eu acredito que, como todos nós somos moradores aqui, não temos problema nenhum quanto a isso. Quero crer que não, né?
Eu acho, concordo, presidente.
Mas...
A gente faz um projeto, a gente tem que fazer isso daí.
Vereador.
Né? Eu hoje, eu estou... Né? Estou vereadora, sou de Jaci, sou uma pré-candidata, então para mim não tem problema nenhum. Se eu fosse morar em Lavras, logicamente lá em Lavras também seguiria esse mesmo ritmo, não é assim que funciona a lei? E a lei não é nossa que criamos, não. A lei foi criada já há muito tempo, que
o vereador ou o prefeito tem que residir na cidade de Jaci. Tá pronto. Nós não seguimos leis, nós não temos que fazer o que é certo. Pronto, acabou.
Vereador?
A vereadora, o Olívio falou por mim. Obrigado.
Ah, tá bom, então. Então, não temos, né, diatribe nenhum com ninguém por causa disso, né? Estamos todos aqui, moradores, todos residentes, então tá bom.
Por exemplo, para todos os agentes políticos, né?
Todos os agentes.
Procurador, todo mundo.
Todos os agentes políticos. Público, eu acho que não dá para a gente estender, né? Mas os agentes políticos, eu acredito que sim. Mas, enfim. Vereador Olívio, parabéns pela resolução e pelo projeto de lei também. Quero agradecer os vereadores, né? Pela reunião, pela parcimônia. A população jaciense, se para algumas pessoas a nossa cobrança, que faz parte do nosso papel, é distorcida por algumas pessoas, quero dizer que nós estamos aqui trabalhando sério. Eu não estou aqui pegando no pé do Nelson, no pé do Nico, no pé da Olívia. Não estou aqui para pegar no pé de ninguém, nem para criticar ninguém. Estou aqui para me preocupar com as demandas que chegam até nós. E eu, como presidente, como vereador, eu não posso deixar de falar, gente. Só para fechar, eu li uma mensagem onde está escrito que para julgar tem muitos e para procurar saber como estava a saúde do servidor, ninguém preocupa. Quando eu fiquei sabendo da notícia que o servidor passou mal, que acharam ele desmaiado, eu entrei em contato com as pessoas mais próximas a ele e que são mais próximas a mim. Então, eu entrei em contato para saber como que ele estava. Aí tem gente perguntando se eu quero exame. Não sou médico, né? É o pré-candidato do Jonathan, do Célio, do Rogério, que é médico. Eu não sou, não. Não quero exame de ninguém. Eu aventei a hipótese. Aventei, não inventei. Aventei a hipótese de fazer o exame para saber como está a saúde dele, preocupado com ele. Só isso. E que fique bem claro. E que as pessoas que estão distorcendo este assunto, que entendam de uma vez por todas. O meu negócio não é com o servidor. O meu negócio são com os carros velhos que estão aí, disponibilizados para os nossos moradores, para os nossos alunos. A minha preocupação não só minha, como de todos os vereadores. Mas só alguns têm coragem de falar. Porque não temos o rabo preso. Então fica aqui o meu cordial boa noite a toda a população de Jaci e quem está aqui presente. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês que nos assistem e que o Espírito Santo possa iluminar o lar de cada um e permanecer também no coração de cada um. Fica aqui o meu boa noite e os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.
Peço à nossa servidora que faça a leitura da ata.
Ata da 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa de 2024, realizada às 19 horas do dia 10 de junho de 2024, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, com a presença dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Célio Reis dos Santos, Antônio Nazaré de Oliveira, Edilson Firmino de Souza, Elton Henrique de Lima, Jonathan Aparecido Mesquita, Nelson Mesquita Galvino e Olívia Teodoro dos Santos. Comunicados. Ofício 59/2024 do Gabinete do Prefeito em resposta aos requerimentos 42 e 43 de 2024. Projeto em pauta. Votação. Projeto de resolução número 6 de 2024, que dispõe sobre a atualização de endereço dos vereadores à Câmara Municipal de Jaci/MG. Segunda votação e redação final. Projeto de lei número 14 e 20 de 2024. Pronunciamento dos senhores vereadores. Fizeram uso da palavra vereador presidente Júnior, com a parte do vereador Luiz Rogério, vereador Célio, com a parte do vereador Jonathan, vereador Jonathan, vereador Luiz Rogério, com a parte dos vereadores Júnior e Jonathan, vereadora Olívia, com a parte do vereador Elton, vereador Elton, com a parte da vereadora Olívia e vereador Nelson, vereador Antônio, com a parte dos vereadores Elton e Júnior, vereador Nelson, com a parte do vereador Elton. O vereador Antônio pediu vistas no projeto de resolução número 6 de 2024. Segunda parte, o projeto de lei número 14 de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, criação de programa ou orçamento do exercício de 2024, foi aprovado pela unanimidade do plenário em segunda votação e redação final. O projeto de lei número 20 de 2024, que institui o programa Cuidando de Quem Cuida, visando promover ações de orientação e atenção às mães atípicas no município de Jaci/MG e estabelece a Semana da Maternidade Atípica, foi aprovado pela unanimidade do plenário em segunda votação e redação final. Terceira parte, os senhores vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos senhores vereadores.